Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Minha querida amiga Maruza. Maruza, por gentileza. E hoje eu tô danado com esse painel interativo. Tô aqui, eu tô lendo e apagando. E apagou a segunda. A segunda que liga aqui. Mensagem aqui que apagou do... Maruza, manda de novo. Eu sei que você quer falar sobre o FGTS, não é isso, querida? Então manda de novo. Já estamos na linha com o advogado Rômulo Saraiva. Boa tarde, doutor Rômulo. Tudo bem?
Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Prazer em falar com vocês.
Prazer é nosso. Muita gente aqui ainda com dúvidas sobre essa revisão do FGTS. Para o ouvinte entender bem, como é que vai funcionar? Como é que vai se dar isso? Qual é o prazo?
Olha, Ciro, antes de mais nada, explicar o que significa essa revisão do FGTS. No período de 1999 a 2013, foi constatada uma aplicação, uma correção do valor do FGTS muito pequena, né, próximo a uma correção ridícula. Então, o FGTS ele tem a sistemática de ser corrigido com a taxa referencial mais os juros de 3% ao ano. Essa taxa referencial, Ciro, ela dá aproximadamente 0,2 por mês. Então, praticamente não corrige muita coisa. De forma que, em função desse pífio desempenho, foi a partir de 2014, né, começaram a se questionar no Poder Judiciário a substituição dessa taxa referencial por um outro índice econômico que fosse um pouco mais benéfico, né, para corrigir esse patrimônio do trabalhador, que poderia ser o IPCA ou o IPCAE. Então, essa discussão ela vem lá desde 2014, né? Embora depois de 2013, a Caixa Econômica Federal também continuou corrigindo muito pouco o valor do FGTS. Então, esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal e está marcado, né, na próxima quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, o julgamento, se não ocorrer remarcação. Esse julgamento ele tem um caráter abrangente e nacional para o que for decidido lá pelo STF aplicar em todo o país. E está em jogo, né, uma correção que é significativa. Apenas desse período de 1999 a 2013, o valor é correspondente a 88%. Então, se o trabalhador tem R$10 mil na conta vinculada do FGTS, se a revisão for aceita, né, apenas desse período de 99 a 2013, ele vai ganhar R$8.800 a mais. Ele vai quase dobrar o valor. Sem contar que 2013 em diante, até a presente data, as correções da TR também foram muito pequenas. Então, esse valor pode duplicar e muito, né, o valor da conta vinculada do FGTS. Agora, tem algumas nuances aí. Primeira, que os trabalhadores estão ansiosos, porque está circulando nas redes sociais muitas dúvidas, inquietações de você precisar, para quem não entrou com a ação até hoje, entrar com a ação imediatamente, urgentemente, até a quinta-feira da semana que vem, sob pena de perder o direito. E, na verdade, eu gostaria de tecer algumas explicações, porque se você não ajuizar a ação até quinta-feira que vem, você necessariamente não vai perder o direito. Existem ações coletivas em que se atrela o fato de que a adesão a uma associação, a um órgão de classe, até a data do julgamento, pode fazer com que você seja inserido dentro de uma ação coletiva, isso para órgãos de defesa do consumidor. Mas você pode entrar com ação individual mesmo depois do dia 13 de maio. O outro aspecto, Ciro, é que essa ação, apesar dela ter um sentimento de justiça muito grande, mas ela vem sendo rechaçada pelo Poder Judiciário. Aqui em Pernambuco, no TRF da Quinta Região e outros estados, a justiça ela não vem acatando esse direito. Inclusive, o STJ deu uma decisão também contrária a esse tipo de revisão. Então, a análise do julgamento do STF é com muita ressalva, porque se desconfia que o STF também vá seguir essa tendência de continuar negando, né? E aí, quem ajuizar a ação, né, tem custo para isso, né? Porque a justiça ela cobra custos, e se você perder a ação, você ainda pode pagar os honorários da parte adversa, que no caso seriam os advogados da Caixa Econômica Federal. Uhum. Então, por conta da proximidade do julgamento, que já é na próxima semana, talvez seja sensato aguardar o que é que vai sair daí, né? Mas lembro que todo o Brasil, a maior parte do Poder Judiciário vem negando esse direito, e aí o trabalhador precisa realmente ter uma compreensão, porque está se vendendo o assunto como se fosse uma coisa líquida e certa, né? Você entra com a ação e já ganha, que é uma coisa fácil, quando na verdade não vem sendo assim. Desde 2014, quando eu venho ajuizando ações, né, eu tenho um registro aqui de duas decisões favoráveis no Brasil todo, né, sobre essa temática. Então, é uma temática que, como tem uma repercussão financeira contra um banco estatal, dentro de um momento de gastos sociais muito elevado pelo governo, a Caixa Econômica é uma empresa pública estatal, há um receio de que a repercussão será de ordem bilionária, se não trilionária, se o STF, de fato, autorizar essa correção, que é de grande monta. Né? Então, há uma desconfiança pelo argumento econômico que o STF realmente vai dar isso ou não. Lembro, Ciro, que o prazo, né, de retroatividade do benefício, ele pode variar ao momento que você entrou com a ação. Então, se você entrou com a ação até 2019, você poderia corrigir diferenças dos últimos 30 anos. Mas se você ajuizou a ação de 2019 em diante, pelas decisões que vêm sendo dadas, inclusive pelo STF, você só poderia retroagir diferenças não recebidas nos últimos 5 anos. E trabalhadores seletistas que foram demitidos e sacaram o dinheiro do FGTS, isso de 2016 para trás, já não vão poder entrar com a ação se ele não tiver mais nenhum outro emprego pagando o FGTS. Porque a ação ajuizada hoje, ela só garante o recebimento dos últimos 5 anos. Então, se você tiver com um contrato seletista, com depósito de FGTS nos últimos 5 anos, você poderia, ajuizando agora, ter direito, caso o STF convalide esse raciocínio. Se você foi demitido há mais de 5 anos e também sacou o valor do FGTS, porque tem algumas demissões, a exemplo da demissão sem justa causa, que você saca. Tem outras demissões, a exemplo da justa causa ou demissão a pedido, que o FGTS fica travado lá. Então, se você foi demitido há mais de 5 anos e sacou o FGTS, nem agora você deveria entrar com ação, porque o valor já foi descontextualizado e você não consegue corrigir tanto tempo atrás. Se você foi demitido há mais de 5 anos e o dinheiro ficou travado lá na Caixa Econômica por algum motivo, ainda teria interesse em entrar com ação, mas a ação é arriscada, Ciro. E o STF, eu desconfio que não vá reconhecer esse direito, infelizmente.
Muito bem, a Maruza mandou aqui uma pergunta, mas o senhor já respondeu dentro da sua narrativa, interessante, muito obrigado mais uma vez. Agora, estou vendo aqui que hoje tem live, né, doutor Rômulo Saraiva?
Pois é, Ciro. Hoje a gente vai fazer uma live, né, a partir das 19 horas no canal do Instagram da ATP, que é a Associação de Advogados Trabalhistas de Pernambuco. É arroba AATPOficial. Essa live ela traz justamente o problema de sinistralidade nas empresas que não cuidam das condições de segurança e saúde do trabalho. Gera muito acidente, doença com o trabalhador e isso aumenta a folha salarial. Uma empresa que não toma cuidado com a saúde do trabalhador, ela termina pagando mais caro ao INSS, né? A contribuição previdenciária, ela encarece a folha salarial de uma empresa que não tem o cuidado necessário. Iremos ouvir Miguel Ruvarte, é uma das autoridades no Brasil sobre previdência. Ele é doutor pela PUC São Paulo e professor da PUC São Paulo e autor de diversas obras em direito previdenciário.
Perfeito. Muito obrigado, doutor Rômulo Saraiva. Um grande abraço e felicidades.
Agradeço. Boa tarde a todos, Ciro.